GE Flamengo na área, começando mais uma edição do nosso podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição mais do que especial, hoje 27 de novembro de 2023, 10 anos exatos do título da Copa do Brasil naquele ano. E hoje a gente recebe, tô aqui com o Caê Mota, a Letícia Marques, eu sou o Jorge Natan. Estamos hoje com Leonardo Moura, Léo Moura, capitão daquela conquista, 10 anos atrás, né, Léo? Obrigado pela tua presença aqui. Vamos relembrar, né? Alguma coisa vai ter que desenferrujar a memória aí, mas certamente tem muita coisa boa que você lembra daquela campanha, né?
Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Fazem 10 anos já, como passa rápido o tempo. Vou relembrar alguma coisa, porque a cabeça não lembra de muita coisa, muitos detalhes não, mas a conquista, lógico, que a gente lembra que foi muito especial, mas obrigado pelo convite.
Isso aí, a gente que agradece. Caê Mota, vamos começar já com essa resenha, essas perguntas aí, e o Léo vai falar também, ó, gente. Ontem o Flamengo venceu o América Mineiro, e o Léo vai comentar com a gente também esse momento atual do Rubro Negro, mas vai lá, Caê Mota.
Fala, Natan, Letícia, fazia tempo que eu não vim aqui.
Pareceu Margarida.
Agradecer o Léo aí. Léo, pô, um cara que tá sempre disponível, eu encho o saco dele pra caramba, pra gente fazer as paradas aí de relembrar o passado. E nada melhor do que relembrar uma campanha vitoriosa entre muitas que o Léo viveu ali dentro do Flamengo. Também já cobri o Flamengo naquela época, né? Então vivi de perto toda aquela arrancada, todo aquele título que para mim é fundamental para que o Flamengo tenha se tornado o que se tornou hoje. Costumo dizer que a gente brinca até o fenômeno Hernani Brocador tem a sua relevância na história do Flamengo, porque foi determinante para que a torcida tivesse a paciência que aquele projeto do Eduardo demandava. Então, se 2014, 15, 16 foi de mais dificuldades para o Flamengo e a torcida soube esperar, foi muito por conta daquela conquista. E para começar, eu queria que o Léo falasse bem sobre isso mesmo, né? O Léo que naquela ocasião já tinha 7 anos de Flamengo e o Eduardo chega com uma coragem acima de tudo, né? Chega num time que tinha em você, no Ibson e no Wagner Love, as referências técnicas. Ele, por uma questão financeira, dispensa o Ibson e o Wagner Love. Muita coragem naquele momento. De que maneira que você via aquele projeto do grupo encabeçado pelo Eduardo, que acabou que depois fez com que o Flamengo...
Eduardo Bandeira de Melo, tá, gente? Só pra galera que não tá ligando.
Eduardo Bandeira de Melo fez com que o Flamengo se tornasse essa potência, né? Imagino que você ali, na época, junto com o Renato, que depois também saiu, vamos falar disso, acabaram sendo as lideranças desse processo pelo conhecimento do clube, de bastidor, de vestiário. O quanto que foi impactante para vocês aquela gestão assumir, dispensar Ibson e Wagner Love e falar, não, vamos sofrer juntos, porque isso é importante para um Flamengo no futuro voltar a ser a máquina que hoje é.
É o momento que perde dois grandes jogadores, né? O Ibson e o Love, né? Eram também referências ali dentro. O Ibson também, por conhecer muito Flamengo, ter sido um dos ídolos da, né, a torcida, o Wagner, né, artilheiro do amor, cara acostumado a decidir fazer gol. Então, quando perde duas referências assim, a torcida também sente um pouco, né? Mas acho que a torcida ali também acreditou, apoiou e a coragem também da, né, da direção de ter feito essa escolha, de ter liberado os dois. Mas graças a Deus que foi uma coragem, uma decisão acertada e que deu certo, né? Porque se caso não venha a dar certo, ia cair muito nas costas do presidente, que teve essa coragem de ter feito isso.
Teve conversa, alguma coisa com vocês, lideranças, de falar assim, ó, a gente vai sofrer esse ano, a ideia é mesmo que seja assim, a ideia é mesmo que a gente tenha um time, na teoria, pior, para lá na frente a gente ter poder de investimento para ter um time menor, preciso de vocês que segurem a onda por aqui.
Teve... Não, diretamente não, mas a gente sabia que ia acontecer alguma reformulação ali, né, algum momento que ia precisar mudar alguma coisa de Flamengo para que, né, lá na frente o clube viesse colher como está acontecendo nos dias de hoje. Então, não diretamente, não especificamente falando dos atletas que iam sair, mas a gente sabia que o Flamengo ia precisar segurar a onda, pelo menos nesse ano, para depois as outras conquistas e o poder de trazer, né, grandes nomes, grandes jogadores iriam acontecer.
Vai lá, Letícia.
Eu tava lendo aqui os comentários, li um bem fofo, que daqui a pouco a gente vai passar um pouquinho, sobre o torcedor pedindo desculpa pelo seu fim de passagem, por não ter tido uma despedida à sua altura. Achei bem curioso, acho que foi o Juliano que comentou aqui. Mas, Léo, entrando um pouquinho nisso que o Caê fala da reformulação, da reestruturação ali, que começa com o Eduardo Bandeira de Mello, essa gestão, né, começa lá atrás e faz isso tudo agora, você fala um pouquinho do profissional. Mas eu queria o lado mais emoção, assim, do Leonardo. Como é pra você você ver 10 anos depois aonde o Flamengo chegou e você participou de fato, né, desse início desse processo. Foram vários títulos, Libertadores, outra Copa do Brasil em 2022, demorou tanto tempo para reconquistar. Então como é que é para você ver de fora assim, a sua emoção?
Não, eu costumo falar que eu peguei a época da vacas magras, né, ali no Flamengo. Foram 10 anos ali. É, mas eu falo para meus amigos que assim, eram 10 anos sofridos, mas foi anos que ganhamos muito, né? Copa do Brasil, Brasileiro, depois veio a Copa do Brasil novamente. Então, assim, o Flamengo sempre foi acostumado a ganhar, sempre foi acostumado a estar nas finais. E por mais dificuldade que passava na parte financeira, mas dentro de campo a gente resolvia, a gente ganhava. Essa parte, lógico, o lado financeiro é sempre muito importante, mas a gente não deixava que isso afetasse o nosso dentro de campo, né? De querer ganhar, de vestir a camisa do Flamengo com amor, com dedicação, fazer história. Então eu sempre falava para os caras, cara, por mais que a gente tenha esse problema fora de campo, aqui dentro de campo isso não pode vir atrapalhar. A gente tem que ser campeão, porque a gente só é reconhecido depois passando nos clubes que sendo campeão. Então esse tempo que eu levei ali e hoje vendo como o Flamengo, né, tá, as conquistas que tiveram depois, pô, isso me dá um orgulho danado, né? Porque assim, foi uma mudança que eu consegui pegar uma grande parte disso e hoje o Flamengo era o que já tinha que ser lá atrás. Então o Flamengo está sendo hoje o que já tinha que ser há 10 anos atrás.
A gente estava falando dos teus números aqui, 519 jogos pelo Flamengo, enfim, mais de 10 anos ali que você ficou por lá. Mas esse título é especial, foi a primeira vez que você levantou a taça como capitão? Foi o primeiro título?
Como capitão, sim.
Né?
Como
foi, capitão, foi especial, sim. Por isso também, que naquele momento, você já tinha vivido a Copa do Brasil de 2006, sim. O título de 2009, mas ali talvez você fosse a grande referência do elenco?
Foi especial por ter sido capitão, por levantar a taça, pelo ano anterior, que foi um ano que eu tive muita lesão, era uma coisa que não tava dentro do meu script, né, que eu nunca fui de ter lesão, e no ano anterior, assim, foi um ano muito difícil, né, na metade do ano para o final, e aí no ano 2013, né, com toda dificuldade aí, no final a gente é coroado, e eu como capitão levantando a taça, então assim, com certeza foi um momento mais que especial.
E tem um ponto que eu acho que, assim, pra gente começar a entrar bem nessa campanha, mas fala-se muito hoje em dia dessa torcida um pouco mal acostumada ou bem acostumada desde 19 para cá por tudo que esse clube conquistou e fez por onde merecer, por N motivos, administrativo, dentro de campo e tal. Só que eu acho que tem um hiato aí entre um Flamengo que brigava para não cair e esse Flamengo super vencedor, que a boa fase, em alguns momentos, me dá a percepção de que essa geração que tem você, Juan, Angelim e Toró, acho que os quatro que estiveram em 2006 até o Hexa de 2009, uhum, e você se prolongando ainda para essa Copa do Brasil, acaba que passa batido um pouco a compreensão de um Flamengo que brigava para não cair todos os anos, foi assim em 2001, foi assim em 2004, foi assim em 2005, quando você chega, e de 2006 para frente é campeão nacional em 2006, 2007 fica em terceiro no campeonato, 2008 fica em quinto, mas até a penúltima rodada tinha chance de título, 2009 é campeão, enfim, aí 2010 quando começa a desmontar já ali com a saída do Juan, e do Toró, começa, enfim, mudar um pouco essa geração, mas de que maneira que vocês se enxergam hoje? É claro que assim, a visão externa para vocês é mais importante do que a de vocês próprios, mas vocês entendem que quando vocês chegam no Flamengo, era um Flamengo um pouco sem perspectiva naquela ocasião, e vocês conseguiram trazer de volta esse Flamengo que brigava em cima, e aí também a gente falou muito do Eduardo aqui, eu acho que esquecem muito também um processo que o Márcio conduziu lá atrás, o famoso acabou o dinheiro, que virou meme, era ali o início de um processo de um Flamengo que não gastava o que não tinha. Então, se falar um pouco sobre isso, porque eu acho que essa geração que fica no hiato entre o Flamengo que não brigava para não cair e o que ganha tudo, em alguns momentos passa um pouco batido. Eu acho que você e o Juan, muito emblemáticos, laterais decisivos, protagonistas, e o Angelim e o Toró também, por tudo que conseguiram aportar naquele time.
Eram atletas assim que não tinha muito aquele... por ser um medalhão, né? Assim, eu cheguei em 2005, aí logo depois chegou o Juan, que a gente já tinha jogado junto no Fluminense, o Toró, aí chegou o Angelim, né, vindo do Fortaleza. Então, aí quando a gente começa a ganhar um título que foi de suma importância, que foi o ano de 2006, foi logo em seguida o ano que a gente teve aquela maior dificuldade no Brasileiro, né, que faltavam de 9 jogos, a gente tinha que ganhar aqueles jogos que faltavam. E dali a gente começa a nossa, vamos dizer assim, a nossa história ali. Eram jogadores que o pessoal não levava muita fé. Mas dentro de campo eram jogadores que se doavam muito pelo clube. Então, por mais que não tinha grandes contratações, mas os jogadores que começaram a criar raiz ali, como esses que você, como você citou, ia contaminando os que iam chegando. Então, a gente foi passando isso e passando para o torcedor também. Cara, a gente não tem um time muito top, mas a gente tem jogadores que vestem a camisa de verdade. Eu acho que isso tem que ser sempre o Flamengo, né? Jogadores que vestem a camisa... Eu sei que muitos jogadores não vestem por amor, mas tem que representar bem a camisa do Flamengo. Acho que o Flamengo merece isso, né? Pelo clube. E hoje, da forma que está, com toda estrutura diferente do que era lá atrás, aí mesmo que tem que vestir a camisa desse jeito. E a gente começa a criar essa história aí, né? Acho que 2009 que começa a desmanchar, 2010...
2010, acho que o Juan já sai para São Paulo no final do ano, porque é uma temporada que o clube briga para não cair, né? Então, e teve o episódio do Bruno também, sim, que impacta, sim. Enfim. Mas vocês então, quatro assim, têm uma espinha dorsal que passam vários jogadores. A gente pode falar de Obina, de Souza, do próprio Bruno dentro de campo, de tantos outros jogadores que passaram nesse período, né? O Ibson também.
Eu acho que isso foi também de suma importância, manter essa espinha dorsal. Acho que para um clube, acho que para que o ano seguinte seja melhor, acho que tem que ter essa espinha. E a gente tinha esses jogadores como, né, aquela espinha dorsal, e outros vinham para complementar, para ajudar. Então acho que o grande sucesso dessa geração foi isso, de a gente saber, né, os companheiros que a gente tinha ali do lado, e os que vinham já conseguia entrar e se identificar dentro daquele grupo. A gente ajudava muito os jogadores que vinham, então acho que essa permanência nossa ali, depois eu continuo, os outros saem, acho que foi de suma importância para a criação dessa geração que foi vencedora.
Falando agora muito sobre aquele ano de 2013, a gente estava brincando aqui, a memória fica um pouco ferrujada, mas dentro do que você lembra ali, foi um ano que não foi tão fácil para o Flamengo, né? Inclusive, eu estava aqui nas pesquisas, eu vi uma entrevista sua na semana da final, você dizendo, pô, é um título para salvar um ano que foi difícil. Como é que foi? A gente sabe que... O ano foi se desenrolando ali, o Flamengo não estava lutando por nenhum título, nada grande no Brasileirão, pelo contrário, olhando um pouco para a zona de rebaixamento. E aí vocês começaram a ganhar força na Copa do Brasil. Quando é que virou essa chave ali que vocês falaram, pô, dá para ser campeão? Foi quando ganharam o Cruzeiro, foi quando golearam o Botafogo?
Não, acho que aquele jogo que a gente decide em casa com o gol do Elias, do Cruzeiro, achei ali que a gente bateu a ficha assim, que, pô, cara, é possível. Porque além de ser um jogo totalmente difícil contra uma equipe qualificada que era o Cruzeiro...
Foi o campeão brasileiro naquele ano.
Mas o jogo que a gente fez lá não foi um jogo bom, a gente sabe disso. Mas a gente teve um gol salvador, que foi do Cadu.
Cadu.
Um jogador que era muito contestado, né pelo torcedor, pelo que... da maneira que veio pro Flamengo, esperava que ele fosse... Né, desenvolveu o futebol que ele já desenvolvia na Europa, no próprio Grêmio, quando ele sai, e não aconteceu. E ele faz um gol que nos dá aquela vida, que a gente fala, né? Pô, a gente tá vivo no campeonato. E aí a gente chega, ele no Maracanã, né, dia do nosso torcedor, casa cheia, e a gente vence aquele jogo com o gol do Elias, que era um momento assim que o Elias estava passando, né, com relação ao filho também, acho que foi verdade. Um momento... muito especial para ele, e a gente merecia aquilo, né? A gente merecia ir para a final, né? Por tudo que a gente vinha passado durante um ano, assim, porque com a saída do Mano, que pô, saiu de uma forma que o próprio grupo não entendeu, e a gente depois, né, tem a chegada do Jaime, que era um cara que, acho que ali também foi uma decisão, eu vou falar assim, particularmente para nós ali, foi bastante acertada, porque o Jaime já conhecia, já sabia da forma que a gente trabalhava, era um cara que conhecia muito o grupo, amigo de todo mundo. E ele entrou e só deu continuidade, né, no trabalho que ele imaginava fazer ali. E graças a Deus a gente foi coroado com o título. Mas acho que foi uma decisão assim, muito, muito acertada de ter deixado o Jaime. Cara.
Só para isso, só aproveitando esse jogo do Cruzeiro, ali era a volta do Maracanã depois das obras, enfim, era o novo Maracanã começando, e eu tava nesse jogo ali, quem tava no jogo sempre comenta que parecia uma atmosfera muito diferente, a torcida, uma atuação, assim, acho que histórica da torcida, e tava no ar aquela coisa da certeza, vai sair o gol, vai sair o gol. Vocês no campo sentiram isso também? Essa coisa da torcida transbordou para vocês?
Esse jogo eu tava junto com a torcida, né? Eu tinha jogado o primeiro jogo e não joguei o segundo jogo, e eu tava ali, eu tava sentindo isso, que em algum momento ia sair o nosso gol, que o time tava buscando, o time tava querendo fazer esse golzinho para que a gente, né, conseguisse passar para o final. E eu lembro que eu estava assistindo ali nas cadeiras perto da tribuna ali. Pô, a torcida não parava, inflamando aquele jogo. Eu falei, cara, a gente não merece sair dessa final. A gente merece seguir na competição. E graças a Deus deu tudo certo. Mas acho que o apoio do torcedor naquele momento ali foi fundamental.
Para os mais jovens, um Cruzeiro que... destruiu o Brasileirão em 2013 e 14, não era qualquer Cruzeiro, um Cruzeiro bicampeão brasileiro. Naquela época ali, o brasileiro já estava quase decidido já.
É, o Cruzeiro era favoritíssimo, né? Todo mundo falava que eles eram favoritos para essa. Era as oitavas de final, né?
Só o futebol para falar isso, né? Quando é favorito, aí o vai lá.
É verdade.
O futebol tem dessas coisas.
Ô, Léo, você pontuou um pouco a saída do Mano, né? Que ninguém entendeu muito, assim, falando mesmo do grupo. Já antecipando, a gente teve uma conversa também com o Jaime. Achei bem curioso você falando sobre ele. Daqui a pouco vocês vão conferir no GE.globo, já fazendo o clássico jabá do site. Mas queria trazer um pouco, assim, porque o Flamengo perde pro Atlético Paranaense, acho que de 4-2, e é quando o Mano pede a demissão no vestiário, né? Parece que a história que a gente conseguiu ouvir, enfim, relendo matéria também, porque tava pesquisando, como o Nathan falou, tem essa derrota, fecha a roda, né, a tradicional, o Pai Nosso, não sei o quê, e aí o Mano se despede de vocês. Como é que foi aquele momento ali? Porque era um Flamengo que brigava, ainda estava vivo na Copa do Brasil, mas um Flamengo que tinha uma vida difícil no Campeonato Brasileiro, porque estava lá embaixo, na zona de rebaixamento, ali oscilando um pouco, né, olhando mais lá para baixo, mas com uma vida na Copa do Brasil. A decisão do Mano ali, como é que foi aquele momento para vocês?
Pegou a gente de surpresa. Confesso que a gente não esperava a tomada de decisão dele de sair, né? E depois a gente pôde acompanhar através da imprensa que ele tinha falado que o grupo não entendia o que ele queria. Assim, isso me causou um pouco de surpresa, porque pô, eram jogadores ali que experientes, que já tinham passado em grandes times, jogadores que acostumados a decidir. Mas acho que foi uma decisão que ele quis tomar. A gente, no vestiário ali, depois cada um ficou olhando pro outro e falou, pô, cara, como é que é isso?
Do nada.
Do nada. O cara tomar essa decisão.
Não tinha dado nenhum sinal antes?
Nenhum. Foi assim, fomos pegos totalmente de surpresa, assim. Mas aí depois vem aquela coisa, cara. Quem joga ali somos nós. Quem vai ser cobrado vai ser os jogadores. Então a gente tem que se fechar. E o próximo treinador que vem, porque a gente também nem sabia que o Jaime ia assumir. Então, falei, o próximo treinador que vier, a gente tem que ajudar o cara para que ele nos ajude e a gente fechar e vamos para frente. E foi isso que aconteceu.
A parte do setorista aqui, um bastidor, realmente foi algo que pegou muito a gente de surpresa. Porque foi logo após a partida, uma partida que o Flamengo, se não me engano, está ganhando de 2-1 e perde de 4-3, de 4-2. Toma uma virada, o Adrian até erra um passe para um gol do Marcelo Cirino. E foi uma coletiva que demorou muito para começar, a gente estranhou, e quando o Mano chega, ele já chega anunciando a saída. Na ocasião, o que tivemos de apuração foi um descontentamento do Mano também com a parte comportamental de alguns jogadores que ele achava que seriam muito conectados com a liderança dele, porque era um time que tinha Felipe, Elias, André Santos, Chicão, tudo campeão, todos campeões com ele. No Corinthians, Carlos Eduardo, que ele que subiu no Grêmio, então ele sentiu ali alguma questão, não vou nem dizer de insubordinação, mas ele sentiu que, de modo geral, alguns jogadores que ele esperava mais conexão com ele não estavam conectados. Isso desencadeou uma série de fatores, mas certamente não foi uma decisão que ele tomou à beira do campo por conta da virada do Atlético Paranaense. Já tinha isso um pouco que maturado na cabeça, mas eu lembro que ficou muito marcante essas questões, assim, um pouco dessa ruptura ou falta de sintonia com esses atletas que ele achava que seriam o norte do trabalho dele, né? Passando um pouco mais pela campanha, voltando só nas fases prévias que muitas vezes passam batidas, o Flamengo elimina Remo com o Jorginho ainda, Campinense com o Jorginho e também o Asa de Arapiraca, se eu não me engano, também ainda com o Jorginho. É uma temporada que começa com o Dorival Júnior, que o Eduardo Bandeira também tira pela questão financeira. E,
O Asa já era humano.
O Asa já era humano. Então, assim, e essas fases preliminares contam com protagonismo de alguns jovens que você tinha uma relação muito próxima ali, né? Contra o Remo, 1-0, gol do Rafinha, que era muito próximo seu. Depois, contra o Asa, fora de casa, 2 gols do Nixon. Enfim, teve uma base ali, vinda da base, que foi muito importante em muitos momentos. Mais adiante, o Samir também, conseguindo entrar na equipe, joga a final. O Luiz Antônio, que acaba sendo o melhor em campo na final. E aí, em vez da minha pergunta, tem um convidado que vai fazer essa pergunta para você.
Boa.
Um pouco a respeito da garotada.
Fala, seu Léo Moura. Caê, prazer. Enorme estar participando aí do podcast. E aí, tô aqui de longe para fazer uma perguntinha pro seu Léo Moura. Qual foi a importância de nós jovens naquela época, naquela Copa do Brasil? Tinha muitos jovens que não tinham muita experiência. Eu, Muralha, Sami e entre outros. Qual foi a importância nossa naquele campeonato lá? O que a gente pôde contribuir com vocês? Essa mescla de jogadores mais velhos e jogadores mais novos naquela época lá. Até porque a gente não tinha muita experiência. Responde aí pra nós. Valeu, capitão.
Luiz Antônio, a geração é uma geração assim que na base eles foram vencedores, né? Subiram esses meninos, Muralha, Rafinha, Nixon, Luiz Antônio, Sami.
Tinha o Digão na época. Digão. Foram campeões da Copinha, alguns desses.
Tu frisou bem. Em alguns momentos eles foram nossos salvadores, assim, né? Foram os meninos que entraram e em alguns momentos deram conta do recado e depois oscilaram. E eu falo muito que às vezes é até pelo momento da equipe, né? Acho que você tem que ter esse discernimento de saber o momento que coloca um menino da base num jogo ou numa competição. E assim, antigamente o Flamengo tinha que fazer isso, porque muitas das vezes não tinha como contratar grandes atletas, então tinha que trazer esses meninos mesmo da base, colocar, mas em alguns momentos a vontade deles, aquela coisa de querer ajudar, isso assim nos motivava também, né, os mais um pouco mais velhos ali, e a gente sempre procurava orientar eles dessa forma, né, ó, a responsabilidade é de todo mundo, né? Não é porque vocês são jovens que a responsabilidade não é de vocês, mas nós vamos estar aqui para proteger vocês, para ajudar. A gente quer que vocês joguem, desfrutem da forma que vocês faziam na base. Hoje vocês são profissionais, mas que vocês não carreguem 100% dessa pressão que tem. Então, muitas das vezes a gente procurava deixar eles mais soltos para que eles pudessem desenvolver. E muitas das vezes aconteceu isso nos jogos.
Era primórdios das redes sociais, não existia nem os stories ainda, mas eu lembro que você postava bastante, em especial com Rafinha, Nixon e Muralha, né? O Luiz também era próximo, por sinal foi um jogador que quebrou muito galho te substituindo. Sim. Na lateral direita. Você era muito próximo, eu lembro, na ocasião do Rafinha, do Nixon e do Muralha, até pela questão também de religião e tudo mais. Era mesmo uma preocupação que você tinha disso de trazer para perto? São meninos que, ao contrário de muitos outros, nunca tiveram muita vida extra-campo badalada, mas era mesmo dar essa tranquilidade para dentro de campo, essa preocupação que você tinha?
Eu tinha meio esse lado de proteger, né? De estar junto ali, de estar mostrando a eles que eles tinham que aproveitar da melhor forma aquele momento ali, vestindo a camisa do Flamengo, porque ele, por mais que o clube tinha dificuldade, mas eles estavam num dos maiores clubes do mundo, do Brasil. Então, assim, eu falava pra ele, cara, aproveita esse... Falava pra geral, né, pros meninos em si, aproveita esses momentos, aproveita o teu contrato aqui, procura ficar aqui o maior tempo possível, porque acho que quando depois que o cara sai de um clube grande e vai pra um clube menor, ele sente, mas quando ele tá ali, ele não enxerga dessa forma. Então, eu procurava justamente isso, orientar, poder dar... Porque eu, quando... Era mais, na idade dele, mais jovens, os mais velhos me orientavam, o Arce me orientava. Quando tava no Palmeiras, quando tava ali no Vasco, ali, pô, tava com o Romário, os caras me davam suporte, o Euler sempre chegava em mim e falava. Então, assim, eu procurava repassar isso para que eles não pudessem errar e de repente acabar com a carreira, que eles tinham uma carreira promissora pela frente.
Só falar, o Luiz, para quem tá curioso, tá no Vietnã, joga no futebol do Vietnã, passou uma temporada na Tailândia. Agora tá no futebol do Vietnã, para quem tá curioso aí, onde tá o Luiz Antônio.
Ele não apareceu no telão aqui, rolou, mas vocês de casa viram normal, tá? Aproveitando, falando sobre montagem do elenco, né? Quando começaram a chegar alguns jogadores que não eram famosos, não tinham grande peso, como é que foi a tua reação, por exemplo? Chegou um Brocador, o Hernani. Ah, como é que você via essa montagem, a movimentação dos caras nos treinos? Por exemplo, você apostava que o Hernani e o Paulinho seriam tão certeiros, tão decisivos, da forma como foram. É, dava para sentir que eles tinham futebol, apesar de terem chegado sem nenhum tipo de pompa?
Cara, eu, assim, eu particularmente, eu nunca olhei para o status do atleta quando vinha. Eu queria ver o que ele podia... não resolver para mim, mas é pro time ali naquele momento. Então, eu percebia muito isso nos treinos, nos jogos. Então, assim, por mais que às vezes vem cara com aquele medalhão, mas chega, o cara não joga. E aquele que é menos badalado chega e resolve. Então, eu costumava sempre ver isso. Cara, vamos ver como é que ele vai se sair nos jogos. E aí chega o Hernani, né, com muita dificuldade no início, até depois... Né, encaixar, começar a fazer gol, demorou. E assim, não é fácil chegar ali no Flamengo, vestir a camisa, jogar e dar o retorno assim de uma forma rápida. Não é dessa forma. São poucos jogadores que chegam e já tiram esse peso, essa coisa de, ah, pô, tô no Flamengo, tem que... Então assim, Paulinho, pô, outro jogador importantíssimo, que era um jogador que assim, todo mundo queria, um jogador de confronto, um jogador que, pô, furava linha. Então assim, foram jogadores que não chegaram, como você falou aqui, com aquela coisa de, ah, pô, grande contratação, mas que foram muito importantes. Eu acho que isso é o que vale mais hoje no futebol.
E a chegada do Elias, como é que foi assim? O Elias era um cara que naquele...
É, o Elias já era um cara mais de nome, né? Um cara experiente, que já tinha vindo de um clube também que é como o Flamengo, com muita pressão, torcedor. Então, assim, era um cara que... como o André Santos, que chegou, o Chicão. Então, assim, a gente via que tinha cara que tinha... É o que a gente fala, tinha as costas largas no futebol. E isso fez com que o grupo se tornasse também, né, um pouco mais experiente, um pouco mais forte e com poder de decisão com jogadores que já estavam acostumados a isso.
E como é que era o clima no vestiário, misturando essa juventude que o Caio falou? A galera mais experiente, você já era mais experiente
não,
também?
Era tranquilo, cara. Os meninos, assim, escutavam muito, sabe? Não tinha aquela coisa de rebeldia, não, moleque, de tu falar e eles não fazer. Não, a gente era na boa. Era um grupo muito tranquilo, cara. A gente fazia com que esse ambiente ficasse dessa forma, né? Por mais que algum outro jogador tivesse alguma divergência ali, mas era tudo em prol mesmo do time, nada com relação ao pessoal.
Posso fazer?
Claro.
Ô, Léo, voltando um pouquinho, quando você fala que o Flamengo acerta colocando o Jaime, né, ali, primeiro entra num tapa-buraco, digamos assim, depois o Bandeira dá uma certa confiança a ele, se eu não me engano, na vitória contra o Botafogo, ele até comentou com a gente que assim que ele assume, o Bandeira fala pra ele, ó... Salva do rebaixamento, a gente não pode cair. E aí começa a melhorar assim no brasileiro, tem a vitória no Botafogo na Copa do Brasil e ele conta que o Bandeira vira para ele, segura e fala assim, agora vamos ganhar a Copa do Brasil. Foi de um polo ao outro, né? O Jaime contando os bastidores pra gente, antecipando a matéria que vai sair. Mas você fala que ele já estava um tempo no Flamengo, conhecia muito bem todos esses jogadores, né? E o que cada um poderia entregar. Juntando um pouco com o que o Nathan falou desses nomes que chegaram, especialmente do Paulinho, que é um cara que entra no time, encaixa e faz toda aquela diferença, queria saber como foi esse processo, assim, do Paulinho entrar no time, dessa decisão do Jaime, porque passa muito por isso também o título, né?
Acho que total mérito do Paulinho, né? Que consegue, quando ganha oportunidade, segurar. Né? Porque era um jogador que era de extrema importância para o nosso desafogo. Né? Quando o jogo estava um pouco difícil, pô, joga no Paulinho que ele resolve. Era mais ou menos isso. E era um cara
falou que ele te dava trabalho nos treinos.
Muito, mas eu também sentava o sarrafo nele. Não dava mole para ele também, não. Mas era assim, aquela coisa sadia, né? De jogador querendo fazer o melhor para poder entrar no time. Mas o Paulinho foi um, como eu falei, foi um cara super importante. E a permanência do Jaime, cara, eu sempre falo isso, pra gente foi essencial, porque é um cara assim, quem convive com o Jaime, quem conhece a pessoa do Jaime, é um cara espetacular, né? Por mais que não tinha aquela coisa de treinador, ser o treinador, mas era um cara conhecedor da bola, conhecedor do clube, e eu acho que a decisão foi super acertada dele, e ele com aquele jeito simples, humilde, trazendo todo mundo pra perto... Né, procurava sempre conversar com a gente, ver o que era melhor para a equipe. Eu acho que isso era muito importante, não pelo ego de, ah, pô, agora eu tô à frente do Flamengo, não. Mas o que é melhor para a gente fazer nesse jogo? Ele deixava a gente, as lideranças, poder falar, comentar o que a gente, né, que era bom para o time. E assim se criou essa, né, essa, deu liga, né, cara? Como a gente diz no futebol, deu liga o treinador com a gente e seguimos aí nessa...
Quando, foi, 2013, quando foi tomada essa decisão do Jaime ficar, te consultar, a diretoria chegou para você, para outros jogadores veteranos?
Foi falado assim que ele ia continuar, mas a gente já torcia para que isso né, fosse acontecer. Lógico que a gente não chegava no presidente Podesta, não. A decisão é sempre, lógico, da diretoria. Mas a gente já sentia que ele ia permanecer. E nós, jogadores, cara, a gente tem que fazer, o homem tem que ficar. A gente tem que jogar por ele também, porque é um cara que botou a cara ali quando precisou. Então é um cara que merece estar tá junto com a gente nessa caminhada.
Dá para fazer um paralelo com o Andrade? Tem algum tipo de...
É mais ou menos o que aconteceu com o Andrade, cara. Uhum. Quando o Andrade assume lá em 2009, né, um cara também que é uma pessoa sensacional, um cara espetacular. E a gente falou, cara, vamos fechar com o Andrade. O Andrade hoje vai estar à frente e a gente tem que abraçar ele porque, cara, é o nosso grupo, é o nosso ano. Meio que encaixa, né, nessa coisa do Jaime 2013.
Cara, eu vou tentar fazer improviso aqui durante o programa. Vou tentar ligar para alguns daqueles jogadores ali. Se alguém atender, a gente bota aqui na resenha ao vivo.
Tentei dois aqui.
Hã? Então aqui. Tô tentando aqui, tô mandando mensagem, mas a gente liga no improviso. Depois o pessoal.
Tem mais pergunta aí? Eu sei que você preparou mais pergunta aí.
Eu preparei, mas deixa eu tentar uma ligação então, aqui. Tá. Vamos ver se esse vai atender, porque eu sei que esse aqui é amigo antigo dele, ó.
Ih, ó.
Ó, tá aqui, ó.
Mostra pra câmera aqui, ó.
Mostra pra câmera aqui, ó.
Pra quem não tá conseguindo ver, André Santos aqui com a gente ao vivo no GE Flamengo, gente.
Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, é o seguinte. Ele falou que quem deu mais assistência pro Hernani durante em 2013 foi ele, hein?
Ah, vou te falar. Se foi ele ou não, não tem problema. O importante é que o Hernani ficou rico nas nossas costas. Eu falo
pra ele. Ele não pagou nenhum almoço até hoje.
Tava lá mais ou menos. Eu falo pra ele, Hernani, pra você dentro da área, fica lá que a gente vai colocar a bola pra você. Isso que aconteceu, deixamos ele rico, né, Panqueca?
Isso aí é meu irmão, isso aí é um cara que eu tenho um carinho enorme, né? Um cara que a gente teve a oportunidade de jogar junto, ter feito sucesso aí, como ele falou, a gente deixou o Hernani rico e ele não pagou um almoço, foi embora para a Arábia e não pagou um almoço, até hoje. Mas a gente vai pegar ele, Banga, que eu tô sabendo que ele tá com fazenda, que ele tá com cavalo, alguma coisa a gente vai tirar dele.
Qual é o apelido aí que um chama o outro?
Panqueca?
Aí
eu vou te falar, essa é a nossa amizade, vai de longo tempo, eu agradeço o Léo, que é um dos meus melhores amigos no futebol, que o futebol me deu de presente. Muitas coisas que eu soube, que eu aprendi, que eu sei na minha vida, é graças a ele, porque ele me abraçou de uma forma, quando eu cheguei em 2003 no Flamengo, de uma forma que nenhum atleta profissional nunca me abraçou, e é um cara que eu respeito muito, como pessoa, como homem, como família, e é um cara que me fez conquistar tanto fora dos gramados como dentro. Ser um cara de caráter e ser um homem. Eu acho que essa amizade a gente vai levar pro resto da vida, pelo fato da correria do dia a dia, cada um segue seu caminho de trilha, mas é sempre assim, se respeitando. Sempre que dá, a gente tem oportunidade, a gente se vê, a gente se abraça, a gente mata a saudade, mas independente onde ele estiver, onde ele estiver com a família dele, vou estar sempre aqui de pé para aplaudi-lo, porque o que esse cara fez no Flamengo, fez no futebol, a gente tem que agradecer muito.
E, Léo, André, fala-se muito do gol do Cadu, né? Por tudo que representou, mas você também tem um gol que é marcante no primeiro jogo contra o Botafogo, que é um jogo que leva o confronto totalmente aberto para a volta, ambos os jogos no Maracanã. E aí aquele 4-0, aniversário do rapaz aqui, ganhou pênalti para bater e tudo. Mas falar um pouco desse jogo de ida e desse gol, que foi importante também na campanha, né, cara?
E esse jogo também teve assistência pro Hernani, teve cruzamento esse jogo pro Hernani também. Mas foi realmente, eu acho que não tem como você falar de Flamengo, não lembrar daquele Maracanã maravilhoso, lotado, mais de 60 mil pessoas nos aplaudindo. Acho que o time ali junto com o Jaime, acho que encaixou muito bem. Tínhamos uma equipe muito qualificada, com só Léo Moura, André, Felipe, Chicão, Paulinho, Carlos Eduardo, Elias, Hernani, todos aqueles que fizeram parte daquele elenco, né, tem a sua parcela, mas não tem como você lembrar essas conquistas maravilhosas que ficaram marcantes pro resto das nossas vidas, né? A gente sabe o quanto é difícil você passar num time de tanta tradição, que é o Flamengo, que é o Corinthians, que são times os maiores, digamos assim, da nossa, do nosso país, e você marcar a história, realmente é muito difícil. Então é muito bacana, gostoso você relembrar esses momentos que nos fez marcar o nosso nome na história de um grande clube, que é o Flamengo.
Ô André, pra te liberar também daqui a pouco, ó, você e o Léo podiam contar uma história pra gente aí de alguma viagem, alguma coisa de concentração, alguma coisa curiosa,
pelo amor de Deus.
Nada proibido, nada proibido. Coisas leves.
Pelo amor de Deus. Daqui a pouco o Pelaipe vai entrar aqui, hein?
A gente precisa fazer um podcast só dessas coisas.
Misericórdia.
Tá convidado então, hein, André?
Faz isso não, porque...
Não, mas histórias assim, a gente sempre teve muitas histórias, brincadeiras. Eu acho que a gente sempre foi uma família, independente de treino, concentração. Poxa, era sempre muito bom, com todos os treinadores que pegamos. Joel Santana, um cara que, tipo, quando a gente jogava na época com o Diego Souza, ele ia nos quartos da galera, ver se a galera, os filhinhos do Joel estavam dormindo, a gente jogando videogame, a gente brincando, a gente, porra, antes dos jogos, o pessoal ia lá cortar o cabelo. A gente estava sempre junto, sempre foi uma alegria absurda concentrar, brincar, sempre brincadeiras sadias. Eu acho que isso sempre se torna um ambiente maravilhoso, por isso que dá tão certo dentro de campo.
Para fechar agora, André, queria que vocês dois falassem um pouco quanto que vocês sustentaram emocionalmente o Cadu. O Cadu é um personagem que muitas vezes passa com... a torcida não tem muitas recordações boas dele em campo, tem esse gol que é muito citado, mas a gente que viveu ali aquele ano via o quanto que vocês cuidavam dele, né? Cuidavam do emocional dele e o quanto que ele era querido por vocês. Vocês dois como lideranças, o que vocês podem falar do Carlos Eduardo?
Cara, o Cadu era um cara que era muito calado, né? Era até difícil tirar alguma coisa dele e a gente sempre procurava ali dar o suporte a ele, por mais difícil que ele tava, assim, a dificuldade que ele tava passando era grande, né? O torcedor pegando no pé, todo jogo que ele entrava. Então a gente procurava sempre dar o apoio e botar a cara pra ele, né? Botar as costas ali pra proteger. E assim, o André pode até falar melhor do que eu, que ele era um pouco mais próximo do Cadu, até do que eu. E a gente, como liderança, tinha que fazer isso, proteger, porque a gente tem que olhar o lado também ser humano. E a gente olhava muito por esse lado.
Sem dúvida, eu acho que o Cadu sempre foi um cara muito, muito seguido pelo torcedor flamenguista. Realmente ele não estava na melhor fase, né? O Cadu era um cara muito qualificado para nós, ele nos ajudava muito. E é sempre realmente você entrar num jogo, ser vaiado, ou pessoal, torcedor pegar no pé, não é fácil. Então, pode você falar que toda a personalidade do mundo, mas você entrar no Maracanã e a pessoa te vaiar, realmente é difícil, é complicado você jogar. A confiança, ela é difícil de ela vir, né? Então, o Cadu sempre foi um cara, como o Léo falou, muito fechado, mas nós, como liderança, o Léo Moura, eu, a gente sempre estávamos à frente, então a gente sempre procurava tratar ele com o máximo de carinho possível. Muitas vezes a gente saía do treino, ia para casa dele, batia um papo, fazia um churrasco, trocava uma ideia, porque estava longe da família. Então a gente sabe o quanto era difícil sustentar, porque quando a gente fala psicológico, realmente é muito difícil, né? Às vezes você jogar num grande clube não é só o físico, pelo contrário, você pode ter muita qualidade, mas não depende só do físico, não depende só da qualidade. O psicológico tem que estar muito preparado para que você possa encarar grandes adversidades, né? E uma delas era o torcedor que estava pegando no pé dele. Mas é um cara que nos ajudou muito, imensamente, nesse grande título que nós conquistamos.
André, valeu, futuro prefeito de Florianópolis, tamo junto.
Floripa é nosso.
Foi pro futebol aí hoje já, bota André?
Aqui, bota aqui. Não, ainda aqui. O fute é só hoje, é só hoje à noite e depois de amanhã. O fute é só mais tarde.
Então tá. Fechado, então.
Valeu, beijo. André. Um abraço.
Valeu, tamo junto.
André
Santos.
Valeu,
Pantequinha.
Valeu, Pantequinha. Sempre feliz em te ver, irmão.
Valeu.
Tamo junto.
Beijo. Cuida.
Dá pra perguntar por que Panqueca?
Um apelido que a gente tinha um amigo em comum. E é a madrinha da minha filha mais velha, ela sempre chamou a gente de Panqueca. E aí acabou que a convivência, e eu não consigo chamar ele de André mais. Aí todo lugar que a gente vai, pô, chama o Panqueca. Aí o cara, quem é Panqueca? Não, André Santos. E ele também, da mesma forma, já... aí pegou ele. Tu vê que ele já, Panquequinha, Panquequinha.
Avançando aqui no, na campanha, né, a gente até citou o jogo, né, goleada sobre o Botafogo aqui, nas quartas de final no Maracanã. dia do seu aniversário, depois do hat-trick ali do Hernani, você ganha esse pênalti para cobrar. Inclusive o Fred Gomes, também é setorista aqui, mandou um abraço para você, né? E ele mandou essa pergunta: o que, que você sentiu ao ser homenageado ali com o pênalti no dia do seu aniversário? Classificação histórica e um parabéns efusivo das arquibancadas. Foi um dia especial?
Acho que foi um dos dias mais especiais da minha vida, foi esse jogo, né? No dia do meu aniversário, poder ter batido o pênalti ali, a torcida depois cantando parabéns, né? E assim, não foi qualquer um pênalti, né? Ainda mais quem tava do outro lado.
Verdade.
A gente sabia que era um grande pegador de pênalti. E viver aquele momento ali naquela hora ali, acho que não tem um que não fique sem chorar naquele momento. Então, foi um momento que ficou marcado aí. E vai ficar marcado para sempre no resto da minha vida, porque é, né, um clássico, o Flamengo ganhar daquela forma, né, o jogo que a gente fez. Acho que juntou tudo, foi um dos melhores presentes que eu já pude receber nessa minha trajetória aí no Flamengo.
Aniversário foi histórico ali, né?
Histórico, com certeza.
A Letícia perguntou pro André do futebol, hein? Tem um rapaz que tava jogando futebol agora e que parou a partida dele para te mandar um abraço e uma pergunta também. Vamos ver o que você fala.
Quem?
Vai entrar.
Viu? Aí tá jogando futebol ali. Ficou rico.
Tá jogando futebol. Tá de você e do André.
Tá vendo? Mas vou pegar ele na rua. Não, foi como eu falei, a partir daquele jogo do Cruzeiro, acho que foi a virada totalmente de chave, assim, de mostrar que, pô, esse título a gente não pode deixar escapar. Então, acho que se criou muito essa coisa de, pô, agora é a nossa hora, né? Chegou o nosso momento. Então, respondendo a pergunta do Brocador, foi a partir desse jogo aí do Cruzeiro.
E essa relação de quem dá assistência pro cara fazer gol, quando é que você começou a ganhar mais confiança no Brocador aqui? Pô, vou cruzar e ele vai fazer.
Não, eu sempre, com todos os atacantes que eu joguei, isso era uma coisa minha, eu sempre, todos os atacantes chegavam, eu ia até os caras e falava da forma que eu gostava de cruzar, né? Então, para que eles se preparassem para isso, e o Hernani foi um deles. Falar pra ele: Hernani, cara, se eu chegar perto da linha da grande área, eu vou dar a cavada, né? Porque normalmente o zagueiro vem pra frente. E se eu tiver longe, eu vou tentar dar uma bola mais rápida. Ou se eu tiver já saindo pela linha de fundo, vou tentar dar pra trás. Então eu sempre combinava isso com ele. E o Hernani naquele ano, o Hernani tava iluminado. Era um cara que, por mais que a gente tentasse fazer o gol, se a gente tivesse só nós e a baliza, a gente ia chutar, a bola ia bater na trave e ia voltar para ele. Aí para ele fazer o gol. A gente falava isso. Eu e o André comentava: André, não adianta, cara. A gente vai tentar, mas a bola vai sobrar o Brocador. E a gente sempre conversava: Hernani, pô, só se posiciona bem e deixa que a gente vai fazer esse trabalho aí para você. Porque, cara, a gente tem que procurar você. Você é o nosso artilheiro, né? Confiança tá lá em cima, então a gente sempre procurava fazer isso, e eu particularmente com ele sempre procurava conversar antes dos jogos, né, de saber a forma que o zagueiro dos caras jogava, se posiciona dessa forma, vamos fazer dessa forma. Então era uma troca bem, assim, bem positiva que a gente tinha um com o outro.
Tenho mais um. Muralha mandou um recado, mas ele mandou por áudio, que ele falou que ele estava viajando.
Jogando futebol.
Tá na Arábia, né?
Ele tá jogando lá na Arábia Saudita e tá pegando voo pra uma coisa. Ele mandou um recado, ó. Nem ouvi, hein?
Fala pra ele contar aí da época da concentração. A gente tem que comer regradinho. A Camila levava comida lá pra gente. Japonês, Mac, ela que fazia essa missão aí pra gente. Agora não tem problema, não. Agora já pode cantar já. Já parou, agora
não
tá nem uma merda, não.
Que isso?
Falei que eu não tinha ouvido, galera.
Perigoso isso, perigoso.
Eu só vi que era o papo de concentração.
Não, era engraçado que às vezes a gente ficava. Sempre quando ia 2 dias antes pra concentra, né? E a gente já... Aquela rotina de comida, de concentra, falar, pô, Mura, caraca, vamos comer alguma coisa. Cara, mas como é que a gente vai fazer? Ah, cara, vou pedir minha esposa pra levar alguma coisa, porque, pô, a gente já vai ficar aqui quase 3 dias comendo... Aí ele, pô, então pede, né, cara? Porque, pô, eu não posso pedir, então tu vai lá e pede. Aí eu ia falar, ligar pra minha esposa, pô, traz aí um japonês aí pra gente comer e tal. Mas coisa assim que a gente sabia que não ia fazer mal. Mas, pra não também aquela coisa de, pô, 3 dias na concentração comendo macarrão, aquelas coisas que a gente sabe que... E aí eu falar pra ele, ó, cara, vou te dar aqui, mas, pô...
Fica quieto. Come,
mas fica tranquilo. E aí ele fala, não, beleza. Tu gosta? Não, eu gosto. Então vamos pedir. E ele concentrava comigo muitas das vezes. E aí sempre pegava e dava pra ele. Aí ele,
ninguém descobriu.
Não acostumado, não. Não sei se ele fez isso depois, não.
O Léo falou aí do Hernani, a gente fala muito aqui, mas tem um... Não é nem bastidor, né? Mas passa batido na história daquele ano, que em determinado momento... a diretoria não confia no Hernani, traz o Marcelo Moreno, coloca o Marcelo como protagonista, tem até o famoso vídeo do
Faz Moreno,
projetando um título mundial, e acaba que...
O Moreno tava vindo do Cruzeiro, alguma coisa?
Tava vindo
assim,
do Grêmio.
Grêmio, né?
Veio do Grêmio, e o Hernani, mesmo com essa desconfiança, acaba que é como o Léo fala, velho, não tem jeito, era o ano dele, o Moreno às vezes estava na pequena área, perdia, a bola sobrava. Exatamente. Seguinte, era pro Hernani, então é muito isso. E uma coisa que pra mim é muito marcante, até mesmo geracional, acho que o futebol hoje mudou muito nesse sentido, é a relação estabelecida e que fica entre vocês, né? A gente falou aqui, pô, do André, do Muralha, do Hernani e tantos outros, que assim, se não é uma amizade de se falar com frequência, mas é uma relação que basta olhar, basta se encontrar, que é muito próxima. O quanto que você entende, você ainda pegou essa mudança do futebol para a rede social, né? Você parou em 2019, 20. O quanto que isso era mais gostoso lá atrás e hoje um afastamento, até hoje você como gestor de garotos, enfim, você trabalha como empresário, como que você vê essa diferença e remetendo lá atrás esse elenco?
É porque antes... Tu tava muito mais próximo com os caras, né? Tava muito mais junto. E hoje em dia, esse tal do celular, de WhatsApp, Instagram, essas coisas, por mais que às vezes te distancia, mas às vezes também te traz os caras, né? Consegue tanto é que a gente tem um grupo ali que, assim, tão jogadores que uns jogaram junto, outros jogaram em outra geração, mas tá no grupo. E... Pô, isso é bacana, às vezes a gente tá ali relembrando algumas histórias e tal. Então, é aquilo que eu te falei, acho que o mais importante, né, num elenco é tu formar um grupo, como se fosse uma família, amizade. Porque é isso que vai contar, isso que vai ali, de repente, num jogo, ou de repente um problema que o cara esteja passando, como o Elias passou, como o Carlos Eduardo passou. Então, se tu não tem essa afinidade, se tu não tem essa amizade, lógico que, pô... Isso não é 100%, todos os jogadores são amigos do outro de ir na casa, não estou falando disso. Mas é se importar com o ser humano, eu acho que isso que é o importante, né? Para a gente, assim, a gente está ali dentro, porque dia a dia a gente vive mais com eles do que com a nossa... Vivia, né? Mais com eles do que com a nossa própria família. Então, se tu não tem essa coisa de estar perto, de estar junto, de saber, entender o que o cara está passando, é ruim. A gente ali no Flamengo não, era meio que uma família mesmo. Todos os jogadores que vinham, às vezes, de outro clube, chegavam ali, parecia que já estava já jogando ali há 10 anos, porque a gente fazia com que isso acontecesse.
Tentar passar até para o nosso público aqui, que me chamou muito a atenção agora na última data FIFA, onde a gente viajou no mesmo voo da seleção brasileira. E era isso, assim, às vezes fica aquilo lá, há um distanciamento da imprensa com os jogadores, com comissão técnica, mas eu acho que é mais do que isso, assim, eles não interagem mais nem entre eles. Eles chegam, cada um senta na tua poltrona, bota o fone e fica naquele mundo particular. E quando você olha lá para trás, 2009, 2013, que a gente trabalhou junto, a gente, pô, tava no voo, era papo furado, conversa, baralho, e não necessariamente em busca de notícia ali, era saber conviver mesmo, e que hoje isso mudou muito. Não tem certo e errado, mas é uma coisa que salta muito aos olhos, o quanto que as pessoas se conectam menos tete a tete, é muito mais, como o Léo falou, na tela do celular, né?
A gente sabia separar isso, né, cara? O momento de trabalho, por mais que vocês estavam ali, né, muitas das vezes vários jornalistas viajavam no voo, mas a gente fazia com que aquele momento do voo ali era como se estivesse em qualquer outro lugar. Né? A gente jogava baralho, brincava, conversava, falava de outras coisas, não do próprio jogo em si, do time. Né? Então tinha mais essa aproximação. Hoje, você vê que ficou totalmente aí, distante isso. E muitas das vezes eu acho isso ruim, porque às vezes, né, o repórter quer dar uma informação, quer falar de alguma informação que às vezes o jogador não vai entender daquela forma. Por às vezes não, de repente não aceitar, de repente uma crítica, mas não é crítica para ferrar o cara, mas uma crítica que o jornalista tem que fazer, um elogio. Então essa distância aí acho que tem atrapalhado muito essa relação hoje do jogador, né? De celular, aquilo que tu falou, fone, bota o fone, acabou. Não...
Nem tem concentração. Difícil. Mais, assim, trazendo um pouco pro Flamengo atual hoje. O Tite mudou um pouco isso, concentrou em alguns jogos que ele achou interessante, mas assim, o Flamengo não tem mais o costume de concentrar. Apresenta no dia do jogo de manhã e só.
Pô, eu lembro que a gente, quando ia viagem, né? E treinava e dali ia pro aeroporto, né? Pô, quando acabava já, todo mundo ia almoçar, bora lá pra... Porque no ônibus que a gente viajava, tinha uma mesa pra jogar a carta, né? Cara, e a gente já ia correndo pra poder...
Igual criança, indo pra passeio da escola. Qual era o jogo?
Sueca?
Hã?
Qual era o jogo?
É, Copas Fora.
Copas Fora.
E aí era valendo água, né, cara? O cara que perdia, muitas das vezes ia do Ninho até o Galeão, mas às vezes tinha trânsito, e pô, e quando chegava, caraca, chegou, não terminou. Então, assim, era aquilo, né, de o cara tá ali junto, esqueci um pouco esse negócio de telefone, de ficar na internet. Hoje em dia tá mais complicado.
Léo, pra gente daqui a pouco falar um pouco sobre esse Flamengo atual, como é que você tá acompanhando aí a chance do Flamengo ser campeão brasileiro, só pra gente não deixar de falar dos últimos jogos, Goiás e depois da final contra o Atlético Paranaense. Eu tava parando pra pensar aqui, você perdeu alguma final no Flamengo ou não, né? Porque teve as do Carioca,
só
ali.
Do...
Só Carioca, do Louco Abreu?
Louco Abreu, que não foi final.
Ah, foi final,
que
foi final de turno, né? Na verdade. Mas tirando isso...
Final, não.
Vocês sabiam que quando chegou ali naquele momento, era muito difícil deixar o título escapar? Por mais que o jogo de ida tenha sido complicado, aquele gol do Amaral, etc.
É, cara, em grandes momentos assim, a gente... É até complicado falar isso, mas a gente sabia que dificilmente a gente perderia, assim, sabe? Porque a confiança no grupo era muito grande, era muito, muito alta.
Jogando em casa,
e a gente sabia que cada um podia dar, porque cada um podia jogar numa final. Então a gente conseguia extrair isso um do outro, sabe? De o cara poder dar mais. E a gente tinha confiança, muitas das vezes, até em 2007, 2008, que a gente ia pros jogos, cara, no ônibus. A gente falava, hoje é quanto? Hoje vamos ganhar de quanto? A gente chegava, que a gente tava assim. Cara, vamos ganhar, os caras não vão... A gente só falava pros caras. Aqui nós não vamos tomar, aqui atrás. E você lá na frente, joga, decide, que aqui não vai sofrer gol. Então, assim, a gente tinha essa confiança muitas das vezes.
E falar assim, muitas vezes algum torcedor pode olhar a tabela e falar, ah, poxa, Goiás e Atlético Paranaense, mas assim, é bom contextualizar que naquele Brasileirão de 2013, o Cruzeiro foi campeão, Botafogo foi terceiro, se não me engano, mas brigou pelo título até o final. O Atlético Paranaense, que acaba sendo o rival da final, foi vice-campeão brasileiro. E o Goiás era o Goiás do Walter, que termina em quinto, quase que vai para a Libertadores também. Então, assim, foi uma campanha do ano onde os times da Libertadores estão voltando a disputar a Copa do Brasil. Então, volta a ser uma Copa do Brasil com todo mundo disputando.
Forte, né?
E que o Flamengo, dos cinco primeiros do brasileiro, elimina quatro. Então isso é muito marcante. Acho que a gente pode entrar só um pouco no detalhe do jogo do Goiás, da questão do Elias, né? É um jogo onde o Davi ali tá internado, tem toda uma situação. O próprio Elias fala que quando ele entra em campo, ele escuta, naquela hora que a torcida canta o nome dos jogadores, na hora do Elias, gritam Davi, 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 ele não entende muito bem, e depois que ele percebe o que é, e acaba que o Elias faz 1-0 com menos de 5 minutos também, um chute de fora da área. Falar um pouco disso, quanto que esse episódio também foi marcante dessa conexão torcida e time, né?
Cara, e o que mais marcou a gente, assim, a gente sabia desse problema do filho do Elias, né, cara? Mas em nenhum momento ele deixou o grupo para poder saber. O Elias, cara, ele teve uma... Não sei que palavra eu posso usar, mas não é qualquer um que faz isso, cara, porque é um filho, né, cara? Por mais que a pessoa não quer, nem quer ir nem pro jogo, né? Porque se trata de uma criança, e o Elias, ele sempre se colocou à disposição, né, de jogar, de... E também acho que o suporte que o pessoal do Flamengo deu também, acho que também isso, de repente, pode ter dado uma tranquilizada nele. E aí acontece aquilo, né? A sensibilidade da torcida de, pô, gritar o nome do filho para poder, pô, levantar a autoestima do cara que estava passando aquela dificuldade. Então, assim, foi um momento de muita emoção ali para todo mundo, né? Não só pro Elise, não, mas a gente que tava ali junto com ele. Acho que isso foi um gás a mais ali para aquele momento que ele precisava.
Boa. Então, para a gente encerrar a Copa do Brasil, talvez tenha sido a sua última grande emoção no Flamengo? Aquela comemoração do título, você levantando como capitão?
É, 2013, né? Que foi, o último título. E aí, dois anos depois, eu saio do Flamengo. Então, aquela Copa do Brasil ali foi assim... Eu acho que a minha despedida foi um momento também...
Amistoso com o Nacional, né?
Eu não esperava que fosse tanto torcedor naquele jogo, confesso a você. E assim, foi uma das grandes emoções também que ficou marcado aí. Eu, justamente uma quarta-feira à noite, um jogo foi transmitido e eu não esperava que fosse ter, né, tanto torcedor daquela forma quando estava no Maracanã.
E até hoje você sente muito carinho da galera?
Muito, muito. E eu fico assim, feliz e agradecido porque ter esse reconhecimento, né, para qualquer jogador é importante. Eu sei o que eu fiz história, eu sei o que eu passei ali dentro, eu sei o que eu abri mão para poder fazer história vestindo a camisa do Flamengo. Então acho que o reconhecimento foi por tudo que eu fiz ali dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo.
Boa. Só pra gente não encerrar sem falar sobre...
Da final, né?
Falar um pouco da final, mas vai lá, pergunta aí.
Não, falar da final, que é um jogo de Curitiba, um gol improvável.
É aí que a gente tinha que ser campeão, um gol do Amaral, pô. O Amaral não tinha feito um gol
que
no
sinal
ano.
Maior que
esse. Um golaço, né? Pô?
Um gol improvável do Amaral, e aí eu acho que talvez tenha sido o momento em que vocês, aí sim, mais do que a confiança, chegam para uma partida como favoritos, porque ainda tinha um gol fora, né?
Sim.
Então vocês jogavam no Maracanã com a vantagem do empate, foi acho que o único momento da campanha que se deu isso. Falar um pouco do gol do Amaral, quanto que rendeu de zoação, de brincadeira ali, nunca mais acerta o chute daquele, não. Também, nunca mais acertou, não, antes ele, não tinha acertado.
E a gente ficava brincando com ele no treino, que ele ajeitava, saia a bola de fora da hora, chutava e a bola não ia no gol. A gente, Amaral, para com isso, pega e toca, zoava ele, né, brincava, porque ele estava muito forte, né. E a gente, para, Amaral, não tem como tu acha que tu vai fazer um gol de, zoava ele de fora da área, dessa distância, o goleiro vai tomar. Cara, e quando ele fez o gol, e depois no vestiário falou, olha aí o que ele fez com o Amaral.
O Camar fala.
Praticamente botou a gente no jogo.
Uma
ali,
mão na
porque,
taça.
É, porque o jogo tava muito difícil ali. Sim. A gente tava jogando no estádio do Paraná, né? Assim, pô, o time dos caras muito rápido na frente, o Cirino, o Everton, os caras... E a gente tava tendo bastante dificuldade. E quando o Amaral faz aquele gol, pô, opa... Vamos jogar pelo empate dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, aí mesmo que o título não sai do Maracanã. E a gente vem pra esse jogo com essa vantagem, eu falei, esquece, a gente não perde esse título nem eles querendo, a gente ainda, não perde esse título.
Ainda foi um roteiro assim, de assim, um 0-0 controlado, não chega a ser um 0-0 em que o Atlético tenha pressionado muito, mas tem um roteiro com gols dos dois protagonistas da campanha, né? O Elias faz o gol do alívio, depois o Hernani encerra. Fala, só pra gente arrematar mesmo essa final. E como é que é aquele momento prévio? Ergueu o troféu, né? Você tinha sonhado com aquilo. Cara, e quando você pegou ali, é pesado pra caramba. Tem uma base de madeira, depois mudaram.
Cara, assim, a gente faz aqueles dois gols, né? Com os caras que, pô, são os protagonistas, como você falou, dessa conquista também. E eu tava ali só esperando esse apito final mesmo, porque, né, tinha passado nos outros títulos, mas não tinha, né, como capitão, levantado a taça, e por tudo que o ano, né, se desenrolou ali, o ano 2013, um ano complicado. E aí quando o juiz apito final, cara, eu falei, caraca, agora vou levantar a taça aqui de campeão, de ficar, né, mais uma vez marcado na história. E como o Caio falou, a taça pesada, eu falei, não, cara, eu vou levantar essa taça, meu irmão, vou. E aí, lógico que depois vem os companheiros para poder ajudar, mas aquele momento de levantar a taça ali é inesquecível, cara. Acho que todo jogador sonha de levantar a taça, ainda mais sendo, né, campeão do Brasil, Maracanã lotado. Então, assim, é uma imagem que vai ficar guardada aí.
Mas chega a pegar e... Rapaz, tá pesado, hein?
Não, antes de andar aquela... É pesado, mas a gente vai ter que botar força. E a taça é pesada mesmo, cara. Oh.
Ó, mais uma taça pode vir pro Flamengo aí esse ano. Eu quero saber o que você tá achando. Olha, um ano muito conturbado pro Flamengo, né? Talvez um dos mais conturbados aí. É, com uma série de vexames mesmo, a gente fala muito aqui no podcast. Mas um final de ano surpreendente, né? Que pode acabar com o título. O Flamengo hoje tá empatado com o Palmeiras, 63 pontos. É, você tem acompanhado os jogos? Você considera que o Flamengo é capaz de ganhar esses três jogos que faltam? Mas aí vai depender do Palmeiras. Se você tivesse que fazer uma aposta aí, você apostava em quem?
Cara, pra ser campeão? Assim, sinceramente, eu não esperava que o Flamengo fosse chegar nessa reta final da forma que tá agora, né? Que tá hoje. Porque acho que o Flamengo deixou muitos pontos para trás por bobeira, né? Não por bobeira, porque às vezes a gente fala, ah, por bobeira, mas não, mas é uma série de fatores que desencadeiam, que faz acontecer que chega nesse momento. Então, essa muita troca de treinador, acho que para mim isso atrapalha muito, né? No planejamento, no dia a dia. Mas acho que agora foi uma decisão super acertada de ter trago o Tite, né? Tanto é que o Flamengo, acho que você vê que mudou a forma de jogar, né? Outros jogadores que antes eram, que não jogavam, Cebolinha é uma peça que, cara, hoje você vê aí, tem feito a diferença com o Tite, um cara que, né, tem a confiança do treinador. Então, assim, tudo pode acontecer nesse brasileiro, né? A gente esperava que fosse de uma forma diferente pro Flamengo, né? É, já lá atrás, já tentar sair na frente para poder, e não foi assim. Aí o Botafogo, né, disparou, todo mundo assustado do que estava acontecendo no Botafogo, e hoje o Botafogo não consegue, né, se manter. E o Palmeiras vem ali, né, pelos cantos, agora assumiu a liderança. Então, assim, o campeonato está aberto, né? A tabela do Flamengo não é fácil, mas é possível, né? É possível o Flamengo, tanto o Palmeiras também é possível, e até o Atlético, na minha concepção, assim, acho que é esse jogo Flamengo e Atlético que eu acho que vai decidir praticamente para ambos aí o que quer no campeonato. Mas eu, cara, na torcida é sempre o Flamengo chegar e levantar a taça, mas não é fácil.
Em comparativo natural com 2009, nessa mesma rodada vocês têm talvez o maior baque, né? Que é o empate com o Goiás no Maracanã, um 0-0, o famoso maior mosaico do mundo, que o anel inteiro do Maracanã faz um mosaico. A partida que vocês se vencessem virariam líderes e acabam empatando por 0-0, mas na rodada seguinte o próprio Goiás vence do São Paulo. Enfim, de que maneira administrar, não que tenha sido um baque ontem, mas você ser líder por 75 minutos, a torcida sentir tão próximo ali uma liderança, enfim, de que maneira conduzir isso agora, ou é entender que realmente gasta energia no que está no seu controle e ver o que acontece do Palmeiras?
Não, acho que na minha opinião é viver jogo a jogo, cara, né? Esquecer os outros. A gente sabe que é difícil, que a gente sempre está ali acompanhando o jogador, né? Sempre gosto de assistir, mas, cara, é jogo a jogo, é um mata-mata. Para mim são três jogos aí de mata-mata, final que o Flamengo, acho que passando aí pelo Atlético, ganhando o Atlético, cara, eu acho que fica muito mais próximo do que os outros clubes, né? Porque depois pega Cuiabá em casa, isso. E São Paulo, última rodada, o São Paulo já não, né, já não querendo mais nada no campeonato, mas eu acho que esse jogo do Atlético é o jogo do título. Se o Flamengo quer meter a mão na taça.
E caso também, parecido com esse do Goiás, promessa de casa cheia. Só aproveitar que a gente está falando sobre isso, olhando esse panorama geral, né? Muita gente acusando os jogadores do Flamengo ao longo do ano, fazem corpo mole, não querem jogar, não querem isso. Você que viveu lá dentro, você sabe como é ser profissional do futebol. Quando as coisas não estão dando certo, muito torcedor acusa o elenco de falar: vocês não querem jogar, vocês estão fazendo corpo mole. É algo que, como profissional, é inviável, né? Não existe isso.
Cara,
quais são os fatores que atrapalham a ponto de parecer que o pessoal desaprendeu a jogar bola?
Não, acho que é aquilo que eu te falei. Para mim, acho que o que dificultou mais foi a troca de treinadores. Cada treinador é uma filosofia de trabalho, entendeu? Cada treinador coloca um time para jogar. Isso muitas das vezes, num campeonato tão difícil como o nosso, às vezes não encaixa. E o torcedor às vezes não entende, acha que o cara quer derrubar o treinador, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Por nada disso, os jogadores estão ali, eles querem ganhar, querem. E muitas das vezes não acontece. O jogo não sai, não flui. E jogadores que você achava que tinha que ser titular, tá na reserva, os que estão na reserva tinha que ser. Então, assim, é um mix de tudo, né, cara? Mas não tem isso, não, de jogador querer derrubar o cara. Não, isso não existe, cara.
E nessa questão de troca de treinadores, como é que consegue ter um impacto tão rápido como o Tite? Tudo bem, já teve altos e baixos, mas você mesmo viveu o Andrade, o Jaime. É, como um treinador consegue ter um impacto tão rápido assim? É no campo, é no dia a dia ali? Ou é mais nesse bastidor da conversa?
É isso. Eu acho que é pelo curto tempo e jogo muito um atrás do outro, não tem tempo de trabalho, né, cara? Né?
Então,
assim,
jogos
e assim, joga hoje, descansa um ou dois dias, já tem. Então, assim, não tem muito tempo o cara trabalhar, colocar. Então, vai mais o cara trazer o grupo, né, o bate-papo, o dia a dia ali, e tentar acertar, às vezes, no jogo, né? De uma substituição, de uma troca. Muitas das vezes acontece dessa forma.
E tudo que está acontecendo, eu acho que vale uma reflexão. A gente falou sobre isso algumas vezes aqui.
Sim.
É, de tudo que foi dito a respeito desse elenco ao longo do ano. Muitas vezes o torcedor, e é natural que seja, porque uma relação passional, despeja a frustração dele pelo resultado não estar acontecendo, com agressividade em cima dos profissionais. Eu prefiro sempre ter o recorte do que já aconteceu para entender um padrão do que isso acontece. Esse elenco, sempre que ele foi bem treinado, ele entregou em campo. Quando foi bem treinado pelo Jesus, ele entregou em campo. No período onde foi bem treinado pelo Rogério, ele entregou em campo. Com Dorival, ele entregou e agora repete. E a questão do correr ou não correr, eu acho que muitas vezes é o contrário. E o Léo pode falar isso muito melhor do que a gente. Assim, se você pegar o GPS da era Jesus, são as marcas em que o elenco corria menos, mas corria melhor, porque ele corria bem agrupado, compacto, e aí isso demandava, caramba, esse time
organização.
Corre, esse time corre muito, ele tem intensidade, sim, porque ele corre espaços menores do campo. Sim. A época do São Paulo, esse time não quer correr, você pega o GPS, é quando o time mais corria, mas corria errado, corria desorganizado. Então, assim, é pegar mais uma vez e entender o que, que esse elenco já entregou, é um fim de ano, com alguns jogadores se despedindo, com muita história, é legal que tudo que aconteceu, pelo menos, vai permitir que o Felipe, que o Rodrigo, se for o caso do Ribeiro e alguns outros, tenham uma despedida que merecem ter, porque tudo que acontecia, criou-se narrativas que não condiziam com a verdade e se demonizou, acho que é uma palavra ruim, mas tipo, se crucificou muito jogadores que o histórico mostrava o quanto que eles, quando eram bem treinados, entregavam e por isso estão na história do Flamengo.
Cara, é isso. Acho que tu falou tudo aí. Acho que são jogadores que, assim, merecem, não estão ali no Flamengo por acaso. São jogadores que marcaram história, né? Que fizeram história, independente de clubes que passaram e que em alguns momentos não conseguiram dar o resultado, justamente por isso, que às vezes, né, o treinamento, a forma com que jogava, não se adaptava naquele estilo de jogo e, como tu falou, pô, corria muito errado, desorganizado, e não é porque o cara corre, sei lá, 15, 16, 17, que porque o cara corre muito vai dar resultado, não, mas se correr errado, vai correr errado. Então, assim, se correr todo mundo junto, fazendo da mesma forma, corre menos, joga mais, está sempre com a bola está sempre sendo recuperada, era o que acontecia com esse time, principalmente em 2019.
Né? Bom, a gente precisa encerrar, a gente teria aqui assunto para ficar falando três horas, são 10 anos de Flamengo, né? Muita coisa, né, Léo? Mas antes de você encerrar, quero só perguntar, e aí, fazendo o que da vida, está curtindo, né, a aposentadoria dos campos, mas trabalhando em outras áreas, conta para a galera aí.
Hoje, além de ter o Instituto, né, que o Instituto Léo Moura, que a gente já faz esse trabalho aí durante... vai para 13 anos agora, né, os projetos sociais. Hoje estou encabeçando aí a UJ, que é uma empresa junto com a minha, que é a LM de gestão de atletas. Então é uma coisa que eu já queria fazer, que eu sempre sonhei, depois que eu parasse de jogar, poder fazer isso, trazer um pouco do que eu vivi no futebol e mostrar para essa, por mais jovens ali, é o caminho, né? Porque a gente sempre vê muitos jovens se perdendo, às vezes faz um gol, aquele gol do título, daqui a pouco está se deslumbrando, está, né, tá deixando subir a cabeça. Então, assim, esse meu trabalho, pela minha história que eu passei, tem me ajudado bastante nisso. Então, eu tô muito focado nisso, cara, cuidando aí de atletas. Acho que é uma coisa que, como eu falei, eu gosto muito, tenho paciência. E graças a Deus as coisas tá fluindo bem.
Bernardo Pombo.
Aproveitando também a
pouquinho.
A aposentadoria, poder fazer a sua agenda a hora que...
Comendo japonês.
Pô, o filho japonês pediu McDonald's. Levar o filho pro treino, né, acompanhar pros jogos. Acho que, pô, isso não tem preço, cara. Porque a gente, né, quando tá ali dentro do campo, a gente abre mão de muita coisa. E depois que para, os caras me perguntam, sente saudade? Eu, não.
É mesmo?
Não sinto. Assim, sinto a vida da resenha de estar com os amigos ali, mas, cara, de...
Mas nem resenha até mais, agora todo mundo com celular e
tudo. Mas, assim, mas o dia a dia era pesado.
É pesado, cara. Tem que se abdicar de muita coisa. Eu acho que eu fiz, foi tudo... fui coroado por tudo que eu abri mão. Então, hoje, podendo estar tendo aquela vida, né? Acho que isso é importante também.
Isso aí. Leonardo Moura, grande capitão do Flamengo, lateral direito do Flamengo. Inclusive, um dos laterais direitos hoje da seleção brasileira seria titular, né? Na fase aí que a seleção vive. Mas, enfim...
Só na seleção?
Se a gente entrar no debate do Flamengo, a gente vai ficar aqui muito tempo. Quer comentar alguma coisa nesse sentido?
Só um ponto, assim, não é nem trazendo pro Flamengo atual, não, assim, mas... Desde que ele saiu, você não tinha uma unanimidade na lateral.
Ainda não
assim,
tem. Foi não, só o Rafinha temporário.
Em 2019 ali e depois não teve mais. Então a torcida ainda lembra muito isso, né? Como é que é pra você?
Não, lembra e comenta, né? O pessoal vai no Instagram.
Pelo amor de Deus, WhatsApp, volta.
Volta,
isso.
Mas quem me dera. Acho que se eu jogasse nesse time de hoje aí...
Quantas assistências?
Aí é brincar de... Pedro e Gabigol ia fazer o dobro de gol. Não lá, não.
E você tem o dobro de títulos
porque
também.
Os caras se posicionam muito bem, os caras são inteligentes.
Isso é verdade. Mas, Léo Moura, muito obrigado pela tua presença, cara. Você, capitão desse título aí histórico, fazem 10 anos, hoje exatamente, dia 27 de novembro. Obrigado pela tua paciência aqui com a gente, tua atenção, ó. E a porta tá aberta sempre aqui, o GE Flamengo.
Caí aí, sabe, a hora que ligar.
Perturba muito, né?
Não, Caí é paciente. Tá
quase nada.
Vivemos.
É, com certeza.
Obrigado, tá, Léo Moura? A porta tá sempre aberta. Caí Mota, obrigado pela tua presença também.
Vou tentar ser um pouco mais presente agora nesse fim de ano. Quando isso tá aí. Ganhando, eu venho.
Quando tá ganhando, ele gosta, ele aparece.
Tá tranquilo. Mas foram semanas aí complicadas da seleção também, tudo que tem acontecido. Sim, consegui vir aqui,
pouco
mas...
trabalho, né, amigo?
Prometo vir aí nessa reta final. Mas é isso, cara. Acho que o Flamengo chega vivo, mas eu acho que a reflexão melhor é você ver sempre o copo meio cheio. A gente falava aqui...
Olha a hora, hein, Caio?
A gente falava aqui do quanto que o Tite poderia ser impactante nesse Flamengo. Eu acho que mais do que vislumbrar esse título daqui a 10 dias, é entender que esse Flamengo vai ser muito forte em pontos corridos, pelo menos em 2024, 2025, enquanto ele estiver aí. E é o que faltou a esse Flamengo que flertou com a hegemonia, né? E não vale, nunca é demais lembrar de Jorge Sampaoli, 3x0 Atlético Paranaense, 3x0 Cuiabá, 4x0 Bragantino.
Saldo de gols.
10 gols de saldo é a diferença agora.
É isso. Letícia Marques.
Não tenho nada para falar depois disso. Entreguei nas mãos de Deus do Caê, ó. Já falou o comentário todo. Mas é isso. Obrigada, Léo, pela participação. Muito bom lembrar. Eu era uma jovem criança naquela época.
Você era criança.
Mentira. Eu era uma adolescente, tá? Também não tô tão jovem assim. Mas sem alongar muito, o campeonato tá em aberto. Eu acho que a torcida do Flamengo já tem total dimensão, já tá abraçando. Não tem dúvida que vai ter uma festa bonita para receber o Atlético Mineiro agora na quarta-feira, jogo que foi para 7h30, só para ninguém esquecer, porque teve.
Quem sabe a gente volta amanhã, faz uma edição especial aí. Vamos ver
pode
isso aí.
Ser. Vai que a agenda encaixa, né, de todo mundo. E é isso, 3 jogos, 3 decisões, 3 finais. O Flamengo precisa ganhar para depois aí ver o que vai acontecer com os adversários.
Isso aí. Valeu, Letícia Marques, Caimota. Léo, para fechar, palpite então para quarta-feira.
2x0, Flamengo.
2x0, Flamengo. Ó, então, com as bênçãos de Léo Moura, a gente encerra aqui. Ó. Vamos ver se quarta-feira o Flamengo vence o Atlético Mineiro. A gente volta para falar sobre essa partida. Fala aí, Caê.
A arrancada de 2006 na Copa do Brasil começa contra o Atlético Mineiro. Ali que o Obina começa a fazer gol de tudo quanto é jeito, contra o Bruno, por sinal. E 2009, o jogo do Fica Andrade é contra o Atlético Mineiro. Vou trazer um pouco de superstição boa pra galera, pronto.
Olha aí, então a gente vai ver o que acontece na quarta-feira.
Toda rodada uma superstição diferente na listinha do torcedor.
Não falta, a gente vai ver. Vamos conferir. Léo, obrigado pra todo mundo que nos acompanhou ao vivo aí também. Bruno Mesquita, Raquel Guarina aqui no backstage com a gente. A gente volta em breve. Talvez amanhã, talvez quinta-feira, mas tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.
Pede convite pra falta, cobrança! De quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo! É.